Olá! Damos-lhe as boas-vindas ao Pode Experimentar, um podcast onde se fala sem medos nem certezas absolutas sobre educação e cidadania. O meu nome é Sara, faço parte da equipa promotora do projeto É de Experimentar. Sou técnica do Departamento de Cidadania Global e Desenvolvimento da FGS, Fundação Gonçalo da Silveira. E tocou-me a honra de ser a narradora deste primeiro episódio do Pode Experimentar. Dito isto, espero que a minha voz não seja como o ruído de fundo da máquina de lavar, mas antes como a voz interpeladora do grilo, da história do Pinóquio, que ajuda a despertar o nosso pensamento crítico. Confesso que tenho um friozinho na barriga, que quase parece o primeiro dia de aulas. É que isto das estreias, de aprender algo de novo, é sempre muito desafiante. E o primeiro desafio que o Pode Experimentar lhe quer deixar tem a ver com aquela pergunta basilar, que qualquer pessoa ligada à educação, formal ou não formal, de crianças ou adultos, já se colocou a si própria várias vezes. Mas o que é a educação e que função tem na nossa sociedade? Para encontrar caminhos de resposta a esta indagação, hoje trazemos-lhe 7 vozes diferentes. Vozes de estudantes, de docentes e de técnicos de organizações da sociedade civil que trabalham com escolas. Vozes que vão tentar dar resposta a esta pergunta a partir da sua experiência diária de envolvimento em processos educativos. Vamos a isto? Bem, comecemos pela Miriam e pela Maria Clara. Ambas andam no 11º ano e partilham uma característica muito especial, serem prós da educação. Além do mais, a Miriam também é escuteira e a Maria Clara adora patinagem. Se não sabem quem são os prós da educação, sugerimos que saibam um pouco mais do projeto Comparte através do link que deixamos na descrição do episódio. Este projeto procura criar contextos para ouvir os jovens, a fim de transformar as suas experiências em recomendações de melhoria para decisores políticos ou profissionais do sistema educativo. A Miriam e a Maria Clara estão acompanhadas pela Bruna e pela Isis, da equipa técnica do Comparte. Bruna, que pergunta queres lançar à Miriam e à Maria Clara?
Acho que vou começar mesmo pela primeira pergunta, que no fundo foi o tema, foi quase a primeira pergunta que nós fizemos quando fomos às escolas, que é, afinal, como é que se aprende? Afinal, o que é a educação? Para que é que ela serve? E acho que podia ser um desafio, a Miriam e Clara, lembrarmos daquilo que estivemos a fazer esta manhã. Vocês entraram na sala, tinham imensas fotografias, imensas imagens e nós pedimos, olha, coloquem aqui neste estendal o que é a educação? E obviamente que nós aqui estamos só com som, mas tragam-nos as palavras que essas fotografias e que essas imagens vos fizeram lembrar.
Eu lembro-me desta manhã ter escolhido uma imagem de um senhor com várias coisas em cima da cabeça e que me fizeram levar à educação, porque sinto que a educação é muito isso, é nós irmos para a escola, darem-nos mais informações, sabedoria, e o ponto de interrogação também, que era uma imagem, também faz essa ligação, que é o desconhecido, nós não conhecemos, e com a escola, com a educação, passamos a estar mais informados. Essa educação cria maneiras de pensar, formas de agir, que pronto, são muito diferentes e criam-nos bases para o nosso futuro.
Sim, esta manhã eu procurei imagens que representassem assim o desconhecido e o novo, porque quando nós vamos para a escola, entramos na escola e à nossa volta esse é o novo, é o desconhecido, e eu acho que a escola e a educação servem-nos para abrir-nos os horizontes também em relação às pessoas e à matéria, que é basicamente conhecer o desconhecido e habituar-nos à diferença, que são as pessoas e tudo à nossa volta.
Boa, obrigada. E lembro-me que vocês falavam muito do estar disponível para, e como a escola e a educação têm esse papel de nos deixar disponíveis, querem elaborar um bocadinho sobre isso?
Sim, a escola tem esse papel importante de abrir-nos para as diferenças, para conhecermos o outro. Não é que isso muitas vezes aconteça, mas também estamos aqui para abrir esses horizontes, para tentar percebermos e conhecermos o outro, as novas culturas diferentes de todo o mundo. E a escola tem de ser um espaço onde essas pessoas também possam e estejam confortáveis de, pronto, abrir-se e conversar.
Sim, houve uma altura no 8º ano, quando eu ainda tinha geografia, que a minha professora decidiu, assim, não dar geografia, mas contar um pouco das suas origens. E contou-nos que ela vem da Espanha e que tem família espanhola. Começou a falar um pouco de espanhol connosco e isso acho que foi importante para também nos aproximarmos da professora e ela aproximar-se de nós e conhecê-la um pouquinho, e não só aquela superfície dela de ser uma professora de geografia, porque cada professor tem assim dois lados. Não é só a vida de ser professor, mas sim a sua vida pessoal, que eu acho que é importante que nós conhecêmo-la para também termos mais interesse em aprender e motivação.
Posso pedir alguma de vocês para explicar um bocadinho melhor este link entre conhecemos-la melhor e de repente temos mais interesse para aprender? Como é que isto ajuda a aprender melhor?
Ao nós sentirmos-nos mais confortável, quando eu conheço a pessoa, sei os interesses dela mesmo pessoais, não só, pronto, superficialmente, sinto-me mais à vontade também para falar sobre os meus problemas e estar à vontade, ok, professora, hoje não estou bem, não estou fixe, e esse professor a compreender isso porque ambos nos conhecemos, do que às vezes termos aquela relação superficial e a professora entra, dá a matéria, sai e não há aquela ligação, ou seja, dá-me mais motivação estar com o professor que sei que é meu amigo e que, pronto, não tenho que ser os melhores amigos, mas sei que posso confiar, isso assim dá mais motivação para estar atenta, porque até a própria aula vai ser diferente, ele vai estar muito mais a falar connosco, a perceber se nós percebemos mesmo e não estou só a debitar a matéria.
Obrigada.
Olhemos agora para a educação a partir de outro olhar. A Regina é professora de Biologia e Geologia na Escola Secundária Campos Melo, na Covilhã. É coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento e descreve-se, para além de professora, como mãe, esposa e filha. Regina, o que é para si a educação?
Essa é uma pergunta muito difícil, não é? Porque lá está, enquanto docente, enquanto filha, enquanto mãe, a educação até assume diferentes papéis. Mas eu acho que a educação é ajudar a construir o ser nas suas várias vertentes. Eu ainda agora estou a construir-me como filha de uns pais que já são maiores de 80 e de 90 anos, não é? Portanto, ainda estou em construção como filha e já vou fazer 53 anos de filha. Portanto, eu acho que a educação é mesmo isso, é a colaboração na construção do ser humano. E é uma coisa que tem um princípio, que é quando, eu acho que é quando se projeta que alguém vai surgir, isso é a minha concepção enquanto... não enquanto bióloga, porque enquanto bióloga será quando se nasce, digamos assim, ou enquanto há fecundação, a partir da fecundação que surge o ser humano, mas enquanto pessoa, eu acho que a educação começa quando nós projetamos que poderá vir a aparecer uma, poderá surgir uma fecundação. E aí é todas essas projeções, isso é um processo de construção, é tão complexo dizer o que é a educação. Desde 2018, com o estabelecimento do perfil do aluno, acho que o papel da escola se tornou muito relevante naqueles que são as linhas condutoras, lá está, de construir o ser humano. Portanto, eu acho que a escola não deixou de ser um local onde se vai aprender conteúdos para ser um local onde se, sei lá, onde se dão linhas estruturantes, quase como se fossem uns fios onde de vez em quando nos podemos agarrar, onde os alunos se podem agarrar, mas que vão caminhando ao longo dos fios, sendo que às vezes desviam-se e a escola está lá para os tornar a colocar nos fios, mas não é uma coisa fechada. A escola deixou de ser algo fechado e deixou de ser algo que era só um transmissor. Ajuda os alunos a caminhar na vida, mas já não está fechada.
E que fios são esses, Regina, que a escola vai dando às crianças e aos jovens?
Pois são as competências, são um termo que está muito na moda e é em inglês, soft skills, que para nós, docentes, se torna muito difícil, porque quase todos nós, os docentes, iniciámos a nossa carreira profissional numa escola que não era nada esta escola que se pretende que seja agora. E isto é algo que nos exige um esforço muito grande. E também estamos nós a aprender.
Obrigada, Regina, pela partilha e por esta visão de que a educação e o estar a aprender é algo que vivemos continuamente, sejamos professoras ou alunas. A questão da aprendizagem, pelos vistos, é algo importante. E a Isabel pode ajudar-nos a aprofundar esta ligação entre educação e aprendizagem. Embora tenha tirado enfermagem e chegado a trabalhar em psiquiatria, a Isabel é professora na Escola Profissional Gustavo Eiffel do Lumiar e técnica do Departamento de Cidadania Global e Desenvolvimento da Fundação Gonçalo da Silveira. É o que chamamos de uma pessoa híbrida do sistema. Tanto tem uma perspectiva de professora como uma perspectiva de membro de uma organização da sociedade civil. Isabel, explica-nos lá então que ligações fazes entre educação e aprendizagem.
A palavra educação sempre fui tendo como esta expressão de fazer crescer o melhor de cada um, ou seja, de fazer sair cá para fora conduzir cá para fora o melhor de cada um, cá para fora ou cá para dentro, ou seja, de também fazer crescer dentro de nós o que temos de potencialidade, mas também o que temos de capacidade. E pronto, por isso educação e educadora não consigo distinguir, ou seja, acho que cada vez mais me vejo como aprendiz e por isso por dentro e por fora. A aprendizagem, a educação integra também todos os lados da vida e do dia-a-dia, não só de alunos como de professores, e claramente vou experimentando que aqui a ligação entre educação e escola cada vez mais integra também dimensões intergeracionais, interculturais, interdisciplinares. Eu acho que aqui, se calhar, o prefixo inter seria aqui a interligação entre educação / aprendizagem e escola.
Focar a atenção no prefixo inter é um bom desafio quando pensamos em educação e nas relações educativas que construímos no nosso dia-a-dia. Talvez agora fosse bom ouvir também alguém de fora da escola. O Gustavo é administrador único da Rede Inducar, organização cooperativa e aprendente ligada à área da educação não formal, da formação e da intervenção social. Esta rede tem vários anos de trabalho com escolas. O Gustavo é arquiteto, ativista dos direitos LGBTI e tem uma paixão pela permacultura. A partir da tua experiência, o que é para ti a educação, Gustavo?
A educação é um processo que dura uma vida inteira e desde que nós nascemos até ao último suspiro. E é este processo de descoberta e de maravilhamento com o mundo, de a cada dia irmos descobrindo mais e aprendendo mais e vendo as conexões e muito... A primeira parte fundamental da educação são aqueles momentos, de repente a lampadazinha acender-se e ficarmos assim em êxtase quase com uma nova descoberta. E é um processo que tem de várias formas e que acontece em diferentes contextos e que nunca acaba. A escola neste momento tem um peso muito grande na educação, porque nós passamos grande parte da nossa infância e adolescência na escola, portanto a escola acaba por ser quase o veículo principal onde nós conseguimos ter acesso à educação e acima de tudo à educação de uma forma estruturada, portanto aqui a educação formal. Mas a educação acaba por sempre extravasar a escola, portanto a escola, a meu ver, é um espaço centralizador da educação, mas que ao mesmo tempo pode, muitas vezes não é, ser também aqui quase um centro difusor para o resto da sociedade e haver aqui estes cruzamentos. A minha experiência pessoal na escola, eu encaixei muito bem, porque eu sentava-me a ouvir os professores e aprendia simplesmente a ouvir. Portanto, não, nunca tive que estudar muito, portanto, o modelo da escola, que muitas vezes eu sou muito crítico com ele, comigo, pessoalmente, funcionou muito bem.
Obrigada, Gustavo. Isto da escola funcionar ou não funcionar para todas as pessoas é mesmo uma questão importante. Mas será que a escola é um lugar de felicidade? Talvez a Ana Lúcia nos consiga ajudar a responder esta pergunta. Ela é coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento da Escola Secundária João de Deus em Faro e professora de Filosofia e Área de Integração. Tem uma paixão profunda pelo cinema e já foi dirigente do Cineclube de Faro. Além do mais, é uma professora ativista de causas ambientais. Ana Lúcia, o que é que tem para nos dizer?
Eu acho que toda a gente foi muito feliz na escola se não teve uma experiência traumática, porque infelizmente também temos casos desses, mas também são casos que cada vez vêm mais à tona e nós acabamos por saber também responder de uma forma mais eficaz a essas experiências menos positivas. Mas a escola é o sítio onde brincamos com os nossos amigos, onde fazemos as amizades que perduram para o resto da vida. É o sítio para onde nós vamos saindo de casa daquilo que pode ser um meio mais castrador, muitas vezes, porque existem regras e existem também umas hierarquias que às vezes em algumas famílias são excessivas para quem está a começar. E a escola às vezes é o espaço onde nos podemos libertar de tudo isso. neste momento estou também a questionar-me sobre o presente como um tempo difícil de rotular, não é? Nós vivemos neste momento numa pandemia, nós vivemos cheios de regras, inclusivamente aquilo que seriam metodologias muito mais libertadoras estão afastadas da escola porque o contacto físico tem que ser evitado e nós estamos centrados no aluno mais individualizado e no aluno que tem que treinar determinadas competências para atingir determinados resultados que são da área mais cognitiva, não é? Todos nós, todos os professores que estão no terreno sentem isso como uma perda muito grande. O facto de não podermos ter alunos à volta de uma mesa a estudar um problema, a darem cotoveladas uns aos outros. Agora temos que refletir muito sobre o que é que estamos a fazer. Como é que podemos, por exemplo, organizar um debate, e se conseguimos, porque conseguimos algum afastamento, ou pelo menos o afastamento que é necessário, mas regras, a escola corresponde a um lugar de regras, sim, mas corresponde a um lugar em que somos levados a criar as nossas regras, habituados, ou devemos ter espaço para pôr em causa as regras que os outros inventaram para nós, ou perceber porque é que essas regras fazem sentido, quando elas nos protegem e quando elas são necessárias a que exista uma realidade que nós também valorizamos, que é o estar com os outros.
Obrigada, Ana Lúcia. A questão da liberdade e da felicidade juntas fazem-nos mesmo pensar. Mas como é que conjugamos liberdade, felicidade e preparação para um futuro profissional? A Rita, que é educadora social e trabalha na Colabora, uma cooperativa de intervenção social da Covilhã, pode também partilhar connosco os seus pensamentos sobre esta questão. Nos últimos anos, ela tem trabalhado com escolas, em contexto de educação não formal, com vários níveis de ensino.
Idealmente, era excelente que educássemos para a felicidade. Acho que toda a gente tenta educar um bocadinho para a felicidade, mas para educarmos para a felicidade é importante também estejamos felizes, não é? E às vezes não há tempo para sermos felizes a fazermos aquilo que gostamos ou não há tempo para sermos felizes a exercermos a nossa profissão. Também sinto que a escola tem acabado por estar a educar numa perspectiva de construir profissionais que se enquadrem em determinada empresa ou em determinada profissão ou que sejam logo moldados para determinados cursos académicos. E se estivermos a fazer isso, ou seja, se formos uma fábrica de futuros profissionais, acabamos por não educar tanto para a felicidade. E onde eu queria chegar era que se conseguirmos explicar aos alunos e às alunas que é possível educarmos para sermos excelentes profissionais no futuro, mas através de uma perspectiva e de uma forma feliz, também vamos fazer com que futuramente os professores e as professoras também consigam ser felizes na sua profissão e que lá está eduquem para a felicidade. Portanto, acho que é tudo um ciclo, mas que tem que começar a ser agora ativado.
Obrigada, Rita, por esta visão de um ciclo de educação para a felicidade que envolve docentes e estudantes. Bem, ouvimos muitas vozes ao longo deste episódio e da minha parte guardo algumas palavras ou ideias ou expressões que gostava de partilhar convosco. Que a educação nos prepara para o encontro com o que é desconhecido e que é novo, mas também para estarmos disponíveis para o que é diferente, que é um processo que dura uma vida inteira e que nos coloca continuamente como aprendizes, que para aprendermos é importante termos uma relação de confiança com quem nos ensina e está connosco, que a liberdade é importante na educação, mas que também existem regras, e que a escola deve ser um local de felicidade e de construção de amizades para a vida, mas que também pode ser uma fábrica de profissionais. Uau, temos muitas ideias para continuar a refletir, mas vamos mesmo ter que ficar por aqui. Como este primeiro episódio do Pode Experimentar está a ser lançado no Dia Mundial da Professora e do Professor, queremos aproveitar para agradecer a todas as pessoas que, diariamente nas suas salas de aulas, do primeiro ao último toque, assumem a sua missão educativa, em especial às professoras Regina, Ana Lúcia e Isabel, que hoje partilharam connosco as suas visões. Obrigada também à Miriam, à Maria Clara, ao Gustavo e à Rita por conversarem connosco. Bem, chegou o momento de dizer Vitória, Vitória, acabou-se a história, mas só deste primeiro episódio do Pode Experimentar. Se gostou, faça like, deixe um comentário ou partilhe o episódio com colegas, famílias ou as suas amizades. Junte-se a nós nesta conversa e fique com atenção aos próximos lançamentos. Vemo-nos no próximo Toque de Entrada. Até lá! Pode Experimentar é promovido pela Fundação Gonçalo da Silveira, Associação Casa Velha, Colabora e Cooperativa Mandacaru. É cofinanciado pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua e pela União Europeia, no âmbito do projeto Presidência. Os conteúdos aqui disponibilizados são da exclusiva responsabilidade das entidades promotoras do projeto É de Experimentar e não refletem necessariamente as posições da União Europeia.